Esta é a Voz da América, emissão em português, diretamente de Washington.
Ora então, amigos ouvintes, bem-vindos à companhia de emissão vespertina da Voz da América neste domingo 4 de setembro de 2022. Para todos, um excelente domingo. Na apresentação está Sónia Guedes. Na produção está o Mariano Bartolomeu. Pode seguir-nos em onda curta nos 13.630 e 17.655. Não esqueça, a Voz da América está também em onda média nos 1.530 e na internet em voaportuguês.com. Estamos em FM na Guiné-Bissau com a rádio PGVT, com a rádio comunitária de Bafatá, com a rádio Sitchanouk e a Leste FM. Estamos também com a rádio Papagaio. Estamos ainda FM com a rádio Berlando, com a rádio comunitária de Casumai e com a rádio educativa. Para as nossas rádios parceiras, votos de um bom domingo. Na emissão de hoje, no espaço de Angola, falamos com membros do Afra Sound Stars. Teremos também aqui a conversa de saúde com a doutora Graça Matinha. E no nosso programa Fala África, Denis Teschi vai hoje conversar com um amigo de Cabo Verde. Mas, por agora, vamos às notícias neste domingo.
Obrigada, Ana. Eu sou a Mayra de La Salete com as notícias neste domingo, dia 4 de setembro. Nos principais títulos, China e Japão suspendem transportes devido a tufão. Barack Obama vence Emmy. Presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, adverte que a Europa enfrenta um inverno difícil com cortes de combustível russos. Papa João Paulo I, mais próximo da santidade. E João Lourenço enfrenta a batalha difícil após vitória apertada em Angola. E é com Angola que vamos começar. O presidente João Lourenço enfrenta as tarefas hercúleas de consertar a economia de Angola e conquistar a sua juventude desiludida ao entrar no seu segundo mandato com um apoio dizimado, dizem analistas à agência France Press. O MPLA, que está no poder há quase meio século, ganhou 51,17% dos votos nas eleições de 24 de agosto e o líder do partido vencedor, portanto, João Lourenço, ascende automaticamente à presidência, sendo assim reeleito a um segundo mandato. E lembrar que a UNITA, por seu lado, conseguiu uma percentagem de 43,95% nestes votos. Para os analistas que falaram à agência France Press, a pressão sobre João Lourenço vai aumentar para que este cumpra com as reformas económicas e revigore, e isto vai revigorar a oposição. Também analistas dizem que João Lourenço poderá enfrentar possíveis protestos e dissidências dentro do MPLA. João Lourenço, de 68 anos, chegou ao poder em 2017, quando sucedeu ao governante de longa data, José Eduardo Santos, que deixou um país em profunda recessão e assolado por corrupção e nepotismo. O antigo general, portanto Lourenço, embarcou num ambicioso programa de reformas para enfrentar a corrupção, atrair investidores estrangeiros e diversificar a economia dependente do petróleo. Mas como os analistas escrevem neste artigo da agência France Press, que está publicado na nossa página, esta não será uma tarefa fácil. A China e o Japão suspenderam transportes devido a tufão. Cidades no leste da China suspenderam os serviços de ferry e o Japão cancelou voos no domingo quando o tufão Inamor, a tempestade global mais forte este ano, passou por Taiwan e pelas Coreias com ventos fortes e chuvas torrenciais. Xangai suspendeu serviços de ferry e destacou mais de 50 mil agentes da polícia para ajudar com salvamentos. E na ilha de Okinawa, no Japão, evacuações e cancelamentos de voos foram ordenados. Espera-se também que o tufão traga chuva intensa para a Península Coreana, trazendo a possibilidade de inundações. O antigo presidente americano Barack Obama venceu um Grammy no sábado, acrescentando assim mais um galardão aos seus dois Grammys. Obama ganhou o Emmy para melhor narrador pelo trabalho na série documental Netflix, Our Great National Parks. O documentário de 5 partes que apresenta parques nacionais de todo o mundo é produzido pela produtora Barack e Michelle Obama, Higher Ground. Ainda nas notícias, o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, advertiu os países europeus para esperarem um inverno difícil, enquanto a Rússia corta as suas exportações de petróleo e gás natural para retaliar pelo seu apoio ao governo de Kiev na sua luta contra a invasão russa de 6 meses. E o Papa João Paulo I está mais próximo da santidade. Foi beatificado hoje por Francisco.
O grupo musical Afra Sound Stars reafirma que vai continuar unido, mesmo após a morte do seu vocalista e solista Pop Show. Falecido no passado dia 6 de agosto, o Pedro Dias conversou com 3 membros desta banda.
A sonoridade musical do grupo Afra Sound Stars. No passado 6 de agosto, morreu Pop Show, vocalista e solista, vítima de doença em Luanda. Pop fazia diferença, era irreverente. Os sobreviventes reafirmam a continuidade do Afra Sound Stars com a gravação de discos e realização de shows. Keta H, teclado e voz, considera que o grupo sempre teve a capacidade de se renovar. Solução é continuar.
Primeiro eu queria lamentar, né, a morte do Pop, que é sempre uma tristeza, né, foi um choque. Mas pronto, a vida continua, não é? Voltando à situação do Afra Sound Stars, a situação atual é um pouco, diria, especial, porque o grupo se tinha, pronto, desintegrado, né? Como falamos um pouco mais antes, né? Tinha comentado contigo. O Pop tinha abandonado a banda nos anos 96, porque ele queria fazer uma carreira solo, todo mundo sabe disso. E nós, a seguir, tivemos a saída do baixista, que também queria fazer tinha prioridades pessoais e familiares a fazer. E nós os 4 restantes decidimos de continuar. Aliás, o Afra Sound Stars sempre teve essa capa de renovação, mudar a estrutura, né, para se adaptar a diversas formas de continuar a fazer a nossa música. E fomos muito, fizemos isso aqui por longos anos. E o Pop já não estava aqui, portanto o Pop também, o Pop já não conheceu a carreira, ele não vê.
Keta H, voz e teclado do Afra Sound Stars. É responsável pela harmonia e sonoridade do ritmo que lapanga nos instrumentos convencionais. Para o percussionista Gato Betseyel, o projeto Afra Sound Stars só tem um sentido, o da continuidade, independentemente de qualquer percalço.
O projeto Afra, ao meu ver, vai continuar. Só que temos que estar juntos. E dois estão aqui, dois estão lá na Bélgica. Assim não se pode fazer nada. Temos que estar juntos e tentar programar e continuar o projeto.
Mas continuam com projetos, com shows, com gravação de discos?
Exatamente. Gravar discos, gravar exemplo, é o projeto do Afra, onde eu como gato, né, na minha opinião pessoal, então eu já fazia parte desse projeto do Clepan, agora se põe e nós continuarmos o projeto do Afra. É verdade que o povo dá uma grande contribuição na guitarra e na voz também, né? E uns bons Clepan, para fazer boas músicas. E nós vamos continuar nessa onda.
Gato Betfriel, voz e percussão do Afra Sound Stars. O baterista Tubarão espera por um reencontro com os elementos do grupo para a gravação de um novo álbum em homenagem ao Pop Show, vocalista e solista falecido.
Assim, então já é eu e o Pop a construir já as bases todas das músicas, porque também queríamos aparecer com 50% de músicas já antigas e 50% de músicas novas a engendrar essa estratégia aí, mas pronto, aconteceu o que aconteceu. Agora temos que engendrar a estratégia e acho que vamos ter que fazer tudo lá, ensaiar lá, recompor o repertório lá e depois vamos ver como é que poderemos então começar a andar aos pouco e pouco para frente com esse repertório.
Literalmente falando, o grupo Afra Sound Stars ainda existe.
Existe, perfeitamente. Existe.
O grupo Afra Sound Stars é o único que tem como matriz a defesa do ritmo quilapanga e a sua internacionalização desde a fundação há 42 anos.
Na verdade, nós somos o único grupo de Angola até agora que aqui nos Estados Unidos e na Europa chama-se Saber Fazer a Ponte, que conseguimos pegar na música tradicional, aliámos-la à música moderna sem quebrar a hegemonia da nossa cultura original. Nós somos o único grupo que até hoje conseguimos fazer isso aqui em Angola, nós somos o grupo. E essa responsabilidade vai continuar, porque agora isso se tornou para nós um prato de cada dia, é uma matéria que a gente sabe dominar. E se reparares bem, há um fenómeno aqui em Angola. O nosso grupo pode tocar qualquer música de todos esses que andam por aí, mas até hoje não apareceu um grupo em Angola que consiga imitar uma música nossa de A até Z.
Tubarão, baterista do Afra Sound Star. O tecladista e voz Keta Gam lamenta o facto de ter sido aconselhado a tocar outros estilos musicais. Recusada a vontade, o Afra Sound Stars mantém-se fiel, firme ao quilapanga.
Porque havia a questão de, mas vocês estão a fazer isso aqui, por que vocês não tocam em chambas, não tocam só com as mãos assim vai dar, vão prestar atenção. Não, a gente aqui não estamos a fazer para agradar ninguém. Nós não fizemos aquela música para agradar ninguém. Nós fizemos a música que nós sentimos que nós queríamos fazer. E levá-la a um patamar nas nossas possibilidades. Então não foi uma coisa para agradar ou para ter algum, vamos dizer, o reconhecimento é sempre bem-vindo, né? Se haver. Mas não fizemos por isso, nós fizemos por amor, naquilo que estamos a sentir, nós sabíamos que na responsabilidade do músico é assim que a gente tem que fazer, a gente tem que fazer o melhor, não é só, né? Está feito e tal, fica por ali. Não, nós temos que ir na questão, temos que dizer como é que isso pode ficar bem, como é que a gente pode tocar as almas, porque a gente está fazendo uma música nacional, mas a gente tem que pensar para internacional também, a gente tem que apresentar um produto, temos que apresentar um produto bem feito. O Afra, enquanto esteve ativo, claro que nós tivemos um percurso de muitos anos e tal a fazer essas coisas. Mas às vezes o retorno não era muito favorável. Foi favorável. E eu penso que isso também, com o tempo, desmotivou alguns de nós, não é? A dizer assim, estamos a fazer isso, mas para que se Angola mesmo não dá valor a isso, não é? Não dá valor. Costuma-se dizer, os tantos de casa não fazem milagres, né?
Keta Gá, voz e teclado do Afro Sound Stars.
Ayenu batapa,
botem botem.
Ayenu bamama,
botem botem.
Ayenu bambuta,
botem botem.
Ayenu bakundi,
botem botem.
Yayenu baleka,
botem botem.
Yesa,
yese kingi tuna kiau. Watu mone ne yati pangi. Watu lemwele budi mona. Wautu amwene.
Yesa,
yese kingi tuna kiau. Watu mone ne yati pangi. Watu lemwele budi mona. Wautu amwene.
É a nossa praça, nós temos um jeito próprio de fazer, mas por que se calhar é porque nós temos as bases, e todo mundo tem as bases, mas olha, para começar, eu nasci em Quimbé, um pouco nasci em Quimbé, sou grove, e então nós temos, digamos assim, a essência, né, do quilapanga, portanto, por isso para nós é natural porque faz parte da nossa música. Não é? A música que nós dançávamos, a música que os mais velhos faziam e continuam a fazer. Portanto, é por isso que se calhar nós fazemos assim com uma diferença em relação aos outros músicos.
Gato Badziel, voz e percussão do Afro Sound Stars.
Essa,
que é o King do Negão, o Afro Mone na Yajipangi, o Afro Lemuele Kudimona, o Afro Amuene.
Ao que parece, não basta apenas a vontade em continuar a tocar o quilapanga, em manter-se na estrada musical. Apoios de instituições culturais e não só são fundamentais, defende Tubarão.
O nosso governo tem um sistema em que os embaixadores, quando estão lá fora, não se ocupam do lado cultural, e isso tem sido mau, porque as outras comunidades do Senegal, o Congo e outros, por valorizarem a cultura deles, as comunidades deles são mais respeitadas. Tá vendo? Eles até diziam-nos assim, mas têm cavardeados com bares que dão música, clubes noturnos na Holanda, em Bruxelas, em Paris, têm senegaleses quando é aniversário da independência deles e outras coisas, e sempre têm essas festividades, aglomeram suas comunidades. Vocês, epá, nem parecem ser africanos, vestem-se como europeus. Onde estão só cheira perfume, a vossa cultura onde é que está? E a gente às vezes ficava sem resposta, né? Porque isso, quem tinha que dar essa resposta são as autoridades. Mas olha, as autoridades nossas governamentais, nesse aspecto posso te dizer, eles não ajudam nem apoiam ninguém.
Os afrações pensam manter a continuidade, não é? Será que teremos respaldo da parte das instituições culturais?
Nós acreditamos mais nos brancos de lá que nos dão valor do que as nossas instituições aqui, muito honestamente falando.
Podemos ver um apoio moral de alguns, mas material, não. Nós, como se diz, temos estado a fazer um trabalho com as nossas próprias mãos, né? E do nosso desempenho, mas neste momento, à altura que é a completar um pouco de especialidade, nós já gravamos um disco, tanto com a patrocínio da cultura. Mas por enquanto nós temos estado a fazer, a contar com as nossas próprias contrafortes, né?
As economias, com as vossas finanças.
Com as nossas finanças, mas tem sido isso. Nós já sabemos como é que é fácil fazer um patrocínio, não é nada fácil. Então nós não podemos só ficar à espera que o patrocínio chegue. Então, enquanto o patrocínio não chega, nós temos estado a trabalhar, temos estado a se organizar, a criar. Né? Então, quando um dia pessoa, tiver alguém bom contato, seja uma figura ou uma pessoa singular, aí vamos abraçar e então pronto, produzimos o que nós tivemos que produzir.
Gato da DCL, voz e percussão. Caso existam motivações políticas na falta de apoio ao Afro-Soundstars, verdade seja dita, segundo Tubarão, falta é motivação de quem pode e não faz.
Eu acho que, muito honestamente falando, é mesmo só falta de vontade, ou as pessoas não estão instruídas culturalmente, está a perceber? Nós temos países, por exemplo, como Cuba, Senegal, Mali, onde o nosso governo podia tirar vários exemplos. Vão lá, formam pessoas noutros domínios. Só para teres uma ideia, nós quando fomos para a tropa, um assessor cubano que trabalhava com o nosso comandante, ele, assim ao lado do comandante, ele disse assim: mas o vosso governo não tem mais pessoas para meter na tropa que não sejam vocês. O comandante ficou sem boca para responder. E o assessor cubano disse: olha, em vez de estarem aqui nessas matas, o vosso governo devia vos enviar em Cuba para fazer a superação no Instituto de Música de Cuba. Isso estou a falar em 1984. Já os assessores cubanos, hein? Nós quando tocamos na despedida do Ochoa, aqui na Quinta Rosalinda, o Ochoa disse: mas eu andei tanto tempo aqui, por que nunca meteram esse grupo à minha frente? O ministro de defesa ficou sem palavras. Estava lá o Fabrício Pedalé e outros maiores aqui do país. Portanto, eu não sei, o problema da cultura aqui, nós às vezes até debatemos isso naquele programa de Angústia dos Santos com o Bata de Angústia. E estou a ouvir pessoas como o excelentíssimo Carlos Lamartine, que é membro do Comitê Central, que está dizendo: a cultura aqui em Angola não anda porque a culpa é do próprio sistema. Epa. Quando até pessoas como ele falam isso, ele próprio faz parte do sistema, governamentais do partido, o que é que nós, como jovens crianças, vamos falar? Só podemos ficar calados e a olhar.
O baterista chama a atenção de todos que os elementos dos Afro-Soundstars ainda estão vivos. Os sobreviventes dizem que têm muitas surpresas. Ainda há um grande repertório por divulgar.
Olha, o que vocês podem esperar é rezar que os sobreviventes Afro-Soundstars que não morram cedo, como partiu o Pop. Mas nós, eu posso vos garantir que nós temos ainda boas surpresas para vocês. Temos um bom repertório, temos novas canções bonitas. E enquanto estivermos em vida, vocês podem contar connosco. A nossa geração, epa, isso para nós é uma grande satisfação. Estamos em 2022. E continuarmos a ter crianças com 13 anos a gostar da nossa música, eu acho que só não dá conta disso quem é cego e é surdo, né?
Tubarão, baterista do Afro-Soundstars, reafirma a vontade do grupo musical em continuar com a carreira apesar da morte de Pop Show, vocalista e solista do grupo Afro-Soundstars, no passado 6 de agosto. Pedro Dias, Voz da América, Luanda.
Sexta-feira, a equipa da Voz da América em português apresenta 30 minutos de informação no Washington Fora de Horas, que pode ver no Facebook, no YouTube e no nosso site na internet www.voaportugues.com. Washington Fora de Horas começa às 12h30 em Cabo Verde e 13h30 em São Tomé e Príncipe, na Guiné-Bissau. Washington Fora de Horas está em Angola a partir das 14h30 e em Moçambique às 15h30. Junte-se a nós de segunda a sexta-feira no Washington Fora de Horas. Voz da América em Português está no Twitter, no Instagram, no YouTube, no Facebook e na internet em www.voaportugues.com. Também está no WhatsApp. O número para conversar connosco é +1 202 251 9466.
A 4 de setembro de 2022, hoje é domingo e a Voz da América em Português deseja a todos os que estão connosco votos de um bom domingo.
Eu vi rostos tão bonitos nesta praia quente, quando te dei a minha mão. Foram gemidos partilhados, o que mudou fui eu que fui. Em cada grão há uma história, 400 anos da glória. Eu sou morena, eu sou praia morena, eu sou pequena, mas tenho a verdade. Chegar a seu coração são rugidos desta felina tontua, com filhos crescidos nesta mágoa. Em cada grão há uma história, 400 anos de glória. Eu sou morena, eu sou praia morena, eu sou pequena, cheia de cara. Eu sou praia.
Voz da América, domingo, hoje é 4 de setembro de 2022 e esta é a sua emissão vespertina em português, que está a ser produzida pelo Mariano Bartolomeu, apresentada pela Ana Guedes, que vos desejam um bom domingo. Podem seguir-nos em onda curta nos 13.630 e 17.655 onde a média é 1530. Na internet estamos em voaportugues.com. Estamos em FM em Cabo Verde com a Rádio Comercial e a Rádio Morabeza. Estamos também em FM em São Tomé, através do retransmissor local da Voz da América. Podem ouvir-nos em FM em Moçambique, com a Rádio Encontro em Nampula, a nova Rádio Paz em Quelimane. Estamos também com a ZFM. Não esqueça, estamos na Guiné-Bissau, em FM, em Catió, com a Rádio Educativa, em São Domingos, a Rádio Comunitária de Casumai, em Cachunga, e a Rádio Berolando. Estamos em Buba, em FM, com a Rádio Papagaio. Podem ouvir a Voz da América em português também, através da Rádio Comunitária de Bafatá, na cidade de Bafatá, na cidade de Gabu, e Rádio Sitchanu, que é Leste FM, e na capital, em Bissau, estamos FM com a Rádio PGGT. Não esqueça, pode também ouvir-nos em direto na internet em voaportugues.com. Depois de termos aqui as notícias que marcam este domingo, vamos ter aqui a conversa sobre saúde com a doutora Graça Matinha, e depois a Denis Teske na rubrica Fala África, conversa com o artista plástico cabo-verdiano Lito Silva. Mas vamos agora às notícias do mundo neste domingo.
Obrigada, Ana. Daqui Maida de La Salete com as notícias neste domingo, dia 4 de setembro. As Forças Armadas em angolanas estão em prontidão combativa elevada. O Gabinete do Estado-Maior-General das Forças Armadas angolanas informou que a partir deste domingo, dia 4, até 20 de setembro, as unidades, estabelecimentos e órgãos das Forças Armadas angolanas passam ao grau de prontidão combativa elevada. E no despacho do CENFA pode ler-se a justificação para esta decisão. E eu cito: considerando imperiosa a continuidade da tomada de medidas preventivas por forma a evitar-se incidentes que perturbem a ordem e tranquilidade públicas, bem como proporcionar a manutenção e defesa e segurança do território nacional após a realização das eleições gerais, com particular incidência em Luanda. Vai poder ler mais sobre esta decisão no nosso website www.voaportugues.com. Ainda sobre Angola, analistas dizem que João Lourenço enfrenta uma batalha difícil após a vitória apertada nas eleições de dia 24 de agosto. Analistas dizem à AFP, num artigo que poderá ler também em mais detalhe na nossa página www.voaportugues.com. Estes analistas dizem que a pressão vai aumentar sobre João Lourenço para que este cumpra com as reformas económicas e vai revigorar a oposição, e que João Lourenço poderá também enfrentar protestos e dissidências dentro do MPLA. Como eu disse, pode ler mais sobre esta análise feita pela agência France Press no nosso website www.voaportugues.com. Da Ucrânia, o presidente Zelensky advertiu a Europa para esperar um inverno difícil, enquanto a Rússia corta as suas exportações de petróleo e gás natural em retaliação pelo apoio destes países europeus ao governo de Kiev na sua luta contra a invasão russa, que já dura há 6 meses. Moscovo justifica as suas rupturas de energia com questões técnicas, bem como sanções económicas impostas pelos Estados Unidos e seus aliados contra a Rússia. Os países europeus, por sua vez, que enviaram munições para o governo de Kiev e ajudaram a treinar os seus combatentes, acusam a Rússia de usar o fornecimento de energia que compraram a Moscovo como uma arma. Em Roma, o Papa João Paulo I está mais próximo da santidade. O Papa João Paulo I, que morreu em 1978 após apenas 33 dias como pontífice, aproximou-se da santidade neste domingo com o Vaticano, ainda a ter-lhe pôr de lado as teorias de conspiração persistentes de que ele foi vítima de crime. O Papa Francisco beatificou João Paulo I numa cerimónia na Praça de São Pedro perante dezenas de milhares de pessoas. A beatificação é o último passo antes da santidade na Igreja Católica.
Obrigada, foram as notícias do mundo neste domingo. Não esqueça, esta emissão vespertina em português pode ser escutada em direto na internet em voaportugues.com. Vamos agora falar com a doutora Graça Matinha, como fazemos todos os domingos. Vamos falar sobre saúde. Então, Então, amigos ouvintes, olá, bem-vindos a esta página de saúde aqui na Voz da América, nesta sua emissão vespertina em português, em que temos connosco a doutora Graça Matinha, com quem vamos falar de um tema de saúde. E para hoje a doutora Graça escolheu falar de endometriose. Doutora, porquê? Porquê este tema?
Olá, Ana, olá, queridos ouvintes. Olha, Ana, eu escolhi falar deste tema porque, primeiro, é um tema bastante corrente, não é? E depois, porque há cada vez mais mulheres, eu tenho encontrado cada vez mais mulheres que relatam sofrer endometriose. E o que eu percebi também é que ainda há conhecimento muito limitado em relação a esta doença, a esta condição, o que faz com que muitas vezes as mulheres sofram caladas, porque elas não sabem o que fazer, como fazer e que tipo de ajuda procurar. Então, penso que é um tema muito relevante por esses fatores.
Doutora, então vamos lá explicar o que é esta endometriose. Que condição é esta? Portanto, é uma condição que aparece nas mulheres. É o que exatamente, doutora?
Exato. A endometriose é, sim, uma condição que aparece nas mulheres, principalmente as mulheres em idade reprodutiva. Esta é uma doença que, bom, é relativamente comum, embora muitas pessoas que saibam, que tenham, não saibam. Então, o que é a endometriose? A endometriose é uma doença na qual o tecido que reveste a parede interna do útero, este tecido chama-se endométrio, este endométrio cresce fora do útero. Portanto, é a camada que confere proteção ao útero, que deveria estar dentro do útero, mas quando a pessoa tem endometriose, essa camada cresce fora do útero. E quando cresce fora do útero, ela pode afetar toda a região pélvica, pode afetar os ovários, o intestino, a bexiga e em algumas vezes pode até afetar o diafragma e os pulmões. E isto faz com que esta mulher tenha uma qualidade de vida muito comprometida, porque os sintomas da endometriose são muito intensos, ok? E que, de facto, causam um mal-estar e sofrimento a essas mulheres que têm endometriose. Eu dizia que essa é uma doença comum, sim, porque estima-se que uma a cada seis mulheres que esteja no período reprodutivo, estamos a falar de idades entre os 25 a 40 anos, ela tem esta doença. Portanto, são muitas mulheres. Se nós falarmos de uma a cada seis mulheres, é de facto um problema de saúde pública muito importante. E infelizmente, este problema pode comprometer também o processo de reprodução da mulher. Não é? A mulher pode ter muitas dificuldades para engravidar. Aliás, a endometriose é normalmente associada à infertilidade. Então, mais uma vez, isto faz com que esta seja uma doença que vale a pena falar dela, porque se as mulheres estiverem alertas, elas podem procurar ajuda médica e ter o tratamento que seja possível nesse momento.
Doutora, portanto, falou aqui de alguns sinais ou algumas das consequências da endometriose. Como é que uma mulher sabe que pode ter esta condição? Para além, normalmente, as mulheres dão talvez mais por isso quando querem engravidar e não conseguem. Em que altura da vida delas?
Pois. Então, em termos de sintomas, há sintomas que são os sintomas iniciais, ok? E depois há sintomas que vão aparecendo à medida que a doença progride. Então, os primeiros sintomas de endometriose são a dor pélvica, que quase sempre está associada ao ciclo menstrual. Então, a mulher tem uma tendência a ter cólicas menstruais, mas que são bastante intensas, acima daquilo que seria o normal. Então, essa mulher tem este tipo de dor pélvica. E depois essa dor é uma dor que tende a ir aumentando com o tempo. Então, começa de uma forma e ao longo do tempo vai aumentando de intensidade. Outro sintoma que é comum é dores nas relações sexuais. A mulher sempre vai se queixar quando tiver que ter relações sexuais. Algumas vezes até chega a evitar ter relações sexuais por temer a dor. Ela pode ter também dores quando vai urinar ou evacuar, principalmente quando está no período menstrual. Ela pode sentir-se muito cansada muitas vezes e também pode ter várias vezes episódios de diarreia. E depois tem essa questão da infertilidade que muitas vezes acaba sendo o motivo pelo qual a mulher vai à unidade sanitária e depois lá é feito o diagnóstico de endometriose. Algumas mulheres têm as dores tão intensas que quando têm crise de dor, elas não conseguem fazer mais nada. É uma dor que acaba imobilizando as mulheres praticamente. Então, tudo isto acaba comprometendo a qualidade de vida dessas mulheres, porque elas têm dores, elas passam mal de dores e às vezes nem sequer sabem o que fazer por causa da dor.
Doutora, como é que... Portanto, o médico vai verificar, vai fazer tratamento, vai fazer uma investigação pélvica, por assim dizer, como é que se deteta e depois também, doutora, como é que se trata uma endometriose?
Olha, Ana, o diagnóstico de endometriose é feito naturalmente através de primeiro, uma avaliação. Não é que passa por um médico ou profissional de saúde conversar com a mulher e tentar entender um pouco os sintomas que ela apresenta. E faz-se também uma série de exames complementares para ajudar a ter o melhor diagnóstico.
E como é que depois se trata, se for de facto diagnosticada esta condição, como é que se trata?
Bem, um dos grandes desafios para as pacientes que têm a endometriose é, de facto, a questão de ter um tratamento que funcione, não é? Existem várias opções de tratamento de endometriose, mas isto vai depender de fatores como a idade, a gravidade dos sintomas, e se a mulher deseja ter filhos ou não, não é? Há alguns medicamentos que podem ser prescritos para controlar a dor, que é um dos principais sintomas que as mulheres apresentam, e também podem ajudar a diminuir a progressão da doença, porque esta é uma doença que vai progredindo com o tempo. É, depois de uma boa avaliação, ok, pode ser feita a cirurgia, mas isto naturalmente é preciso que se observem vários fatores, porque se, por exemplo, a endometriose tivesse alastrado para vários órgãos, pode ser um pouco mais difícil ou um pouco mais complexo fazer esta cirurgia. E há casos em que a endometriose está tão avançada que o tratamento é a retirada do útero, a retirada por completo do útero. Mas isto é aplicável principalmente para as mulheres que já tiveram filhos. As mulheres que ainda não tiveram filhos não é muito recomendado. Portanto, há sim algumas opções de tratamento, mas tudo vai depender da avaliação médica para determinar a gravidade na qual a mulher se encontra e, em função disso, determinar que tipo de tratamento é adequado para aquela situação específica.
Doutora, isto é uma condição que se cura, que sara, ou poderá mesmo, após uma intervenção cirúrgica, o problema persistir?
Bem, Ana, infelizmente a cura da endometriose é muito difícil. O tratamento que a mulher faz ajuda muito a aliviar os sintomas, pode aliviar de forma parcial ou de forma completa. Mas os tratamentos disponíveis não curam na totalidade da endometriose. O que acontece é que com o passar do tempo e à medida que a mulher vai entrando para a menopausa, pode haver regressão da doença, ok? E mesmo com a retirada dos órgãos, não se pode considerar que a mulher esteja totalmente curada, não é?
Uhum.
Entretanto, é possível minimizar os sintomas conforme eu me referi. Assim como a questão da cura, a prevenção também, quer dizer, não há muito que a mulher pode fazer para prevenir a endometriose, mas é recomendável que ela mantenha hábitos de vida saudáveis, como uma dieta equilibrada, um sono regular, praticar atividades físicas, evitar situações de muito stress.
Uhum.
E, por exemplo, coisas como ter filhos mais cedo e amamentar o maior tempo possível, considera que são fatores protetores. Então, há algumas medidas que podem ajudar, mas não podemos considerar que sejam medidas que, implementando a risca, vão prevenir a endometriose, não é? Por isso mesmo, esta doença é um desafio muito grande.
Doutora, portanto, qual seria o conselho que daria aos nossos ouvintes que estão connosco, quer homens, quer mulheres, quer homens, não é? Porque há muitos homens interessados também neste tipo de temas, sobretudo, por exemplo, se querem formar uma família, ter uma família, ter filhos.
Bem, Ana, primeiro, lembrar as mulheres que sempre que elas tiverem uma dor, que seja uma dor fora daquilo que elas têm considerado normal, porque as mulheres normalmente têm dores menstruais, não é? Mas há uma intensidade que chama-nos um pouco de atenção. Sempre que elas estiverem numa situação em que elas têm uma dor pélvica intensa, que elas não conhecem a causa, têm que procurar ajuda médica, porque é importante fazer-se uma avaliação para poder diagnosticar possíveis problemas. Falamos hoje de endometriose, mas há várias outras condições que podem passar despercebidas. E depois, para as mulheres que sofrem de endometriose, lembrar que a endometriose é uma condição crónica que vai durar por toda a vida, ok? Mas que, claramente, com as medidas que nós mencionamos anteriormente, a qualidade de vida da mulher pode ser melhorada, mas ela tem que observar muito bem os cuidados que nós aqui falamos e também não achar que o fato de ela ter endometriose ela torna-se inválida. É verdade que existe a questão da infertilidade, mas mesmo a infertilidade não é assim tão taxativo. Há mulheres com endometriose que conseguem ficar grávidas e levar gravidez normais e ter filhos. Então, que a mulher não desanime por saber que tem endometriose, muito pelo contrário, ela tem que redobrar o cuidado e procurar ajuda médica sempre que possível.
E pronto, com este conselho da doutora Graça Matinha para os nossos ouvintes, amigas ouvintes e amigos ouvintes, relativamente à questão da endometriose, uma condição que afeta as mulheres, mas que acaba por se refletir também em toda a família. Vamos despedir-nos por hoje, desejando a todos uma boa semana de saúde, o melhor possível, e como sempre, doutora, estamos juntas.
Vamos juntas, Ana. Uma semana cheia de saúde para si e para os nossos queridos ouvintes. Voltamos a falar para a semana e até lá, tenham cuidado da saúde, que é bem mais precioso que nós temos.
A Voz da América em português, domingo 4 de setembro de 2022. Votos de um bom domingo para todos desta equipa que faz diariamente esta emissão Despertina em português.
África Agora, o espaço de debate que dá voz às tuas preocupações.
Envia perguntas e comentários para o WhatsApp da Voz da América. Mais um 202-251-9466.
Especialistas convidados da Voz da América irão comentar com moderação de jornalistas da Voz da América.
África Agora, um debate sobre temas atuais da África Lusófona, a sexta-feira, na Voz da América.
Na rubrica Fala África, conversamos hoje com o artista plástico Lito Silva. Além de usar a pintura para expressar a sua arte, Lito também usa música, poesia e vídeo. A inspiração do artista são as memórias de infância vividas no arquipélago Cabo Verde. Lito Silva conversou com a Denis Tesk sobre arte, estilo de pintura, dicas para jovens artistas e muito mais.
é mais uma edição da rubrica A Fala África.
Olá, aqui Dani Steski. Hoje no Fala África vamos dar destaque às artes. Eu converso agora com o artista plástico Lito Silva. Lito, seja bem-vindo.
Olá, Dani. Muito prazer. Muito obrigado pela oportunidade de fazer parte aqui do vosso programa e de poder partilhar um pouco sobre o meu trabalho.
Lito, é uma honra tê-lo aqui no Fala África. Eu descobri o seu trabalho há pouco tempo, eu vi umas fotos de algumas obras, né, que foram publicadas num livro de poesia, na verdade, o Lírios no Quintal Assombrado, do poeta Ailton Moreira, e foi ali que eu conheci o seu trabalho e logo me encantei com as pinturas, as cores, a história, a mensagem que passa ali por detrás daquela pintura. E vamos começar pelo começo, né? Você pode se apresentar aqui para o nosso público?
Lito Silva é um apaixonado contador de histórias, de momentos marcantes, ricos e únicos, vivenciados na sua linda terra Cabo Verde, e que hoje tem uma vontade enorme de querer partilhar com as pessoas essa vivência através da arte, onde ele pinta, usa a música, escreve alguns poemas, textos, não é? E também usa o vídeo para dar mais força a essa forma que eu achei mais interessante para expressar a minha arte.
E, Lito, a arte sempre esteve presente na sua vida?
Eu acho que sim, eu acho que a arte sempre esteve presente, mas eu não me dei conta disto, não é? Só lembro que desde criança tínhamos um vizinho, um grande pintor, o Toi Firmino, e íamos lá para a casa dele, com os meus pais, e eu ficava a admirar as criações dele, e aquilo para mim era uma coisa fantástica. E depois eu comecei a desenhar na escola, sempre a desenhar para os colegas. Um pedia um cachorro, outro uma galinha, uma vaca. Para mim aquilo era uma coisa natural. E fazia aquilo rápido, eles ficavam, epa, muito bem, muito bom. Em casa fazíamos sempre concursos de desenho. A minha mãe, professora de escola primária, portanto fazia muitas vezes os desenhos para ela, para a escola, e tudo isso foi uma aprendizagem, foi uma escola para mim. É por isso eu acho que a arte vive dentro de mim e continuo sempre com aquela paixão enorme em querer fazer arte, criar, e não é? É isso aí.
E Lito, eu aqui nas minhas pesquisas descobri que você não é muito ligada a estilo, né? Mas eu sei que você admira o impressionismo. O que mais te fascina neste estilo?
Admiro muito o impressionismo, porque para mim é uma forma muito... É muito além da pintura, é muito... Quer dizer, a pessoa precisa ter muita bagagem para fazer isto. E espero um dia poder fazer o impressionismo, né? Para mim é... Sinto mais como um expressionista, pelo facto de eu expressar o que sinto, não é? O que me veio à alma, não é? O coração.
Uhum. E como você disse, você é um contador de histórias, né? E a gente pode ver que ali no nem no pincel, né? É na hora do desenho. A história começa ali quando você está desenhando, né? E a história vai criando o corpo com a pintura, e daí você adiciona uma poesia, música, e tem vídeo. Quer dizer, realmente você é um contador de histórias aí que se utiliza de várias artes para poder passar essa mensagem. E, Lito, você aí nessa jornada aí nas artes, você se torna um excelente exemplo aí para a gente poder falar, né, do que precisa, ou, né, do que um artista tem que se sacrificar, abandonar, correr atrás. Assim, então, na verdade, o que eu queria saber Eu gostaria que você desse algumas dicas aí para os jovens que vão estar vendo aí a sua obra e quem sabe, né, estão pensando em se tornarem artistas, e é um caminho difícil, muito difícil. Tem profissões assim, né, que são difíceis, mas o caminho das artes eu considero assim muito mais difícil também, porque precisa de bastante oportunidade, precisa de pessoas que no meio do caminho, como em muitas outras, como em outras profissões também, a gente sempre precisa, mas as artes é uma forma diferente. Então, assim, que dica você tem aí para esses jovens que estão pensando em se tornarem artistas?
É que se esforcem, que dediquem muito a vossa paixão, que não há nada melhor do que fazer aquilo que você ama e que o faça bem, não é? E desenhe sempre, pratica sempre, todos os dias. Se puder, faça uma formação académica que vai dar mais bagagem, mais conhecimento. Acredite, não é? Acredite nos teus sonhos, acredite e continue a acreditar. E não deixe que nada te desmotive. E que realmente encontrem um caminho próprio, não é? É para ser um artista que faça a diferença, que tenha algo diferente. E que continue sempre a bater nas portas, que um dia uma porta há de se abrir. E que acreditem sempre e valorizem, porque é um dom que vocês têm. E que tentem fazer, tirar o maior proveito deste dom.
Bonita mensagem. E Lito, já estamos aqui quase no final do nosso bate-papo e eu gostaria de saber aí quais são seus planos aí até o final do ano, ano que vem, alguma exposição programada?
Espero poder produzir mais trabalhos com bons conteúdos, boas mensagens. Tenciono-os por em Cabo Verde em breve e também em alguns países cá da Europa. Estou sempre aberto para convites e espero poder um dia levar e partilhar o meu trabalho nos quatro cantos do mundo.
Tá ótimo! Lito Silva, quero agradecer a sua participação aqui no Fala África. Adorei conhecer mais sobre o seu trabalho. Eu desejo para você aí muito trabalho, muito sucesso e espero vê-lo mais aqui, muito mais vezes no Fala África.
O prazer foi todo meu. Eu é que agradeço por esta oportunidade de poder fazer parte do vosso programa. Um grande abraço, Dani, e a vossa equipa aí no Fala África, Voice of America. E você que está lá em casa assistir, muito obrigado pelo tempo e espero que vocês gostaram do meu trabalho. Um forte abraço a todos e até já, e até um dia desse.
E assim nos despedimos com a emissão vespertina de 4 de setembro de 2022. Amanhã, segunda-feira, voltaremos aqui com mais uma emissão do Serviço em Português da Voz da América, mais uma emissão vespertina. Até lá, de todos, se despede com um abraço, Mariano Bartolomeu e Ana Guedes. Amigos, então, até amanhã.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.